Chus.
Alô, alô.
Agora eu tô ouvindo, agora eu tô ouvindo.
Ah, bom, então, antes de mais nada, Senise.
Roubado.
Torreira, oh, Torreira, oh,
Roubado.
roubado?
Roubado.
Sério?
Não, tô brincando.
Correspondentes Premier com João Castelo Branco e Ulisses Neto.
That would be very nice.
Renato Senise, como eu estou feliz de falar com esse cara nessa segunda-feira de manhã. Os ouvintes vão lembrar que no podcast passado, Renato Senise falou que com o quarteto mágico do Tottenham, de Dele Alli, Eriksen, Son e Harry Kane jogando juntos, o Tottenham não perdia mais nessa temporada. Eu lembrei a ele que o próximo jogo era contra o Arsenal no Emirates. Foi uma bela vitória sobre o Chelsea, mas Senise, o Arsenal deu um baile, hein?
Roubado.
Como é que...
O jogo foi roubado. O Arsenal ganhou com a ajuda do juiz, senão teria dado Tottenham. Só isso que eu tenho a dizer.
Mike Dean, o juiz, qual foi o erro dele?
Não, tô brincando. Primeiro, deixa eu esclarecer essa história, que a quantidade de mensagens que chegaram depois do jogo foi meio grande. Que eu falei que o quarteto do Tottenham realmente só perde pro City e pro Liverpool, na minha opinião. Quando eu disse isso, que só perde em qualidade. Pra mim, esse time do Tottenham, em qualidade. Só
agora
perde
mudou
pro
já.
City e pro Liverpool. É lógico que eu não ia falar que o Tottenham só ia perder na temporada pro City e pro Liverpool. Não. Mas eu acho que em qualidade esse time só perde
Olha
pro City
que
e pro Liverpool.
Eu vou ter que buscar esse áudio. Não, tudo bem, vai. Você já sofreu muito. Mas, cara... Fala sério, como é que tava lá no Emirates? O Arsenal mereceu, né? Jogou muito, né?
Não, o Arsenal jogou muito. Eu até tava conversando com a Nathalie depois do jogo. Pra mim, foi o jogo mais legal da temporada, pelo menos que a gente cobriu. A gente já tinha feito... Eu tinha feito com você, né, João? O Arsenal e Liverpool. A gente já tinha elogiado muito o Arsenal e a torcida do Arsenal e a postura do Arsenal. E contra o Tottenham foi a mesma coisa. Um time... Quando a gente viu a escalação, eu até fiquei meio impressionado com a escalação. O Emery escalou 3 zagueiros... 2 volantes, eu pensei, pô, será que ele vai pôr o time para trás, vai tentar segurar o Tottenham, mas não, pressionou a saída de bola do Tottenham desde o início do jogo, realmente jogou muito bem no primeiro tempo, mesmo saindo perdendo. A Nathalie até não concorda comigo, mas eu acho que o Arsenal jogou bem, jogou melhor a partida inteira. O Arsenal saiu na frente, já estava jogando melhor, aí o Tottenham encontrou um gol de bola parada com o Eric Dier, que foi comemorar na torcida do Tottenham, aí teve briga, teve confusão, né? Na torcida do Arsenal, aí teve briga, teve confusão.
O Dier botou o dedo na boca assim, né, mandando
botou,
ficar quieto,
mandou
torcida.
A torcida do Arsenal ficar quieta.
Depois o que aconteceu ali? Porque na transição não deu pra ver direito.
Aí
como começou a briga ali?
Tinha uns jogadores do Arsenal fazendo aquele aquecimento, né, e eles não gostaram da postura do Dier. O Ramsey, principalmente, foi falar com o Dier, e aí começou a confusão. O Dele Alli muito nervoso, empurrando o Ramsey. O Sissoko chegou, né, daquele tamanho todo, chegou empurrando todo mundo. Foi um momento Libertadores do derby de Londres.
Cara, foi derby mesmo, né? Foi derby com cara de derby. Mas antes a gente falar mais do jogo, Nathalie, conta pra mim e pros nossos ouvintes como é que tava o Renato Senise emocionalmente durante essa partida, hein?
Olha, ele estava melhor do que eu imaginava, viu? Eu encontrei com ele no intervalo, claro, né? Porque é claro que ele estava feliz, né? Porque naquele momento o Tottenham tinha acabado de virar. Aí depois do jogo, eu encontrei com ele e já pensei, putz, ele vai estar irritado, vai estar falando mal do Pochettino, eu vou me irritar com isso de novo, porque eu tenho que defender o Pochettino sempre, né? Mas aí ele já estava... De verdade, João, o jogo foi tão legal que eu acho que qualquer um que estava lá, é claro que o torcedor fica irritado, mas pô,
contagiou,
foi uma partida...
Né?
Nossa, foi uma partida tão legal. E depois, no fim da partida, depois do jogo, ele ainda falou com som, e daí isso realmente acalmou o coração do Renato Senise, conseguiu estar lá do lado do grande ídolo dele, né? Então, ele estava melhor.
Antes da gente gravar aqui, o Senise estava falando que foi encontrar o ídolo e pisou no pé do cara, meu.
Pois é, foi a primeira entrevista exclusiva que eu fiz com o som, Ele entrou ali na salinha que a gente fica, né, no post-match, depois da partida, e ele tava de chinelo. Eu tava meio nervoso, até falei pra Nathalie, pô, eu tô meio nervoso, eu não costumo ficar nervoso, mas é o som, né? Aí eu fui entrevistar ele, cumprimentei, e fui lá e pisei no pé dele, tava de chinelo, ele até soltou um ai. Eu pedi desculpa, então não começou muito bem a entrevista, ele ainda ficou meio bravo comigo com uma pergunta que eu fiz sobre o Tottenham. A gente vai mostrar essa entrevista daqui a pouco. Mas, voltando ao jogo, João, o jogo foi um baita jogo e eu quero falar do Unai Emery. O trabalho dele, para mim, dos seis grandes da Inglaterra, eu já tinha falado isso antes, todo mundo falando do Sarri, mas para mim o grande trabalho, por enquanto, é do Emery. É impressionante a maneira que ele mudou o Arsenal. A gente até perguntou pro Torreira sobre isso, perguntamos depois pro Aubameyang, pro Xhaka, como esse time demonstra paixão, demonstra vontade dentro de campo. E é um Arsenal completamente diferente. E o primeiro tempo, de novo, o Arsenal jogou bem. Ele fez duas alterações no intervalo já. Tirou o Iwobi, tirou o Mkhitaryan, colocou o Lacazette e o Ramsey. Eu prefiro o Lacazette que o Ramsey, mas o time estava jogando tão bem que eu falei, pô, ele precisava ter mudado já no intervalo. Aí o time voltou ainda melhor. Então parece que tudo que ele está fazendo está dando certo. E isso tem influenciado também muito a torcida, a gente também tem falado isso, a torcida do Arsenal está completamente diferente essa temporada, foi muito legal a atmosfera ontem no Emirates, então o Arsenal, sim. João, eu vou elogiar, o Arsenal está de parabéns pelo que está fazendo, não dá para não gostar desse time, é um time completamente diferente e tem no Torreira o grande símbolo dessa mudança do Arsenal.
Na verdade, o Arsenal era assim, né? E aí, meio que agora tá voltando um pouco aos bons tempos.
Sim.
O grande Arsenal jogava um belo futebol, tinha raça. Na época do início do Wenger, com o Vieira, o Gilberto, o Petit. Mas, enfim, voltou essa intensidade que faltava, né? Deu muito gosto no torcedor do Arsenal, que tá voltando a crescer também. O barulho, todo mundo elogiando o barulho lá no Emirates, né?
Teve até sinalizador, fumaça vermelha, depois
do... É mesmo? Do Arsenal?
Depois do terceiro gol do Arsenal. Eu até pensei que o juiz ia parar a partida para esperar a fumaça passar. Eu nunca tinha visto isso no Emirates. Então, realmente, é outro estádio, é outra atmosfera.
Saiu a cestinha de piquenique e entrou o sinalizador. Mas você falou esse negócio das mudanças do Emery, né? Eu estava assistindo depois o Match of the Day. Eles até destacaram uma estatística de que o Arsenal é o time que as mudanças que são feitas pelo técnico são mais efetivas, assim, acabam dando resultado. O impacto, assim, foram 8 gols e 7 assistências de quem entrou. Dá um total de 15, né, participações de gol. Depois tem o Chelsea com 11 e o Leicester com 6, para ter uma ideia de como... Ele não tem medo de mexer, né? Era uma coisa que até o Wenger era criticado. Você falou aí, pô, já no intervalo já botou... Já mexeu no time todo.
E eu acho que uma coisa que o Emery tem feito, que a gente tem que dar o crédito para ele, é que ele tem bancado decisões difíceis. Então, primeiro com o Ramsey. Todo mundo aqui na Inglaterra ama o Ramsey, a imprensa só fala bem dele, que é um absurdo o Arsenal não ter... retirar, né, a proposta de renovação, de extensão do contrato dele. E daí ele coloca o Ramsey no banco... E tem dado certo, e quando o Ramsey entra, ele entra bem, porque ele é um dos líderes em assistência dessa Premier League. Então, você pode discutir se o Ramsey tinha que ser titular ou não, mas o fato é que o Arsenal hoje tem um time que funciona com ele ou sem ele. E também tem a questão do Ozil, que ontem oficialmente não participou, nem esteve relacionado por causa de problemas nas costas. O Emery não quis falar muito sobre isso na entrevista coletiva. Quando apertaram ele, ele falou: eu acho que é um bom dia para a gente falar dos jogadores que estavam em campo e não de quem não estava. Então, é uma situação incômoda ali. Mas, na rodada passada, contra o Bournemouth, ele já tinha tirado o Ozil. Ele colocou o Ozil no banco de reservas, porque ele achou que o jogo não tinha o perfil do Ozil. Então, ele faz escolhas, às vezes, difíceis em nome do que ele acredita ser bom para o Arsenal. E essas escolhas têm dado certo. Isso a gente tem que dar o mérito para o Emery.
Com certeza. Eu só acho uma pena, pelo que a gente viu do Ramsey mais uma vez, o Arsenal perder um jogador como esse. Eu acho uma pena perder o Ramsey, porque para mim era melhor mandar embora o Ozil, por exemplo, e não o Ramsey, que é um baita jogador. O Ozil, deram um novo contrato pro cara, milionário, quebrando o teto salarial do clube. Já tá claro que tem problemas
com o Ozil, já reportei, né, há várias semanas, quando ele perdeu um jogo, e eu fiquei sabendo que, de acordo com as minhas fontes lá no Arsenal, ele deu um migué quando soube que não ia ser titular, decidiu não ir para o banco de reservas. Me parece uma coisa parecida de novo nesse Clássico de Londres, porque ele nem apareceu no estádio. Ficou claro que o Emery acha que quando tem esses jogos assim, mais uma batalha, tipo Tottenham, ele não ia escalar o Ozil, e aí inventaram esse espasmo nas costas e tal. Para mim essa história está muito estranha, e para mim o ideal seria desfazer do Ozil e ficar com o Ramsey, mas enfim, fora isso, porra, tá lindo. Aubameyang, cara, na boa, agora o nosso querido Aubameyang é artilheiro, hein? 10 gols na Premier League, artilheiro da Premier League, Lacazette entrando bem também, né? Mas, Senise, o Pochettino, cara, ele botou o Vertonghen, que vinha lesionado e tal, não tinha jogado muito, e o Foyth, que é o moleque, o Juan Foyth, a gente já falou dele várias vezes, que mostra potencial, mas sem experiência nenhuma, e deixou o
Alderweireld no banco.
Alderweireld no banco, cara? Não, assim, aí também tem alguma coisa estranha, né? Porque não dá pra entender essa decisão.
Eu até que tenho criticado o Pochettino por algumas escolhas, mas às vezes dá certo, né? É difícil a gente ficar criticando quando dá errado. Mas ele tem alternado muito o time. A gente sabe que o elenco do Tottenham não é tão grande, não dá pra fazer tanta mudança sem perder qualidade. Então ele tem tentado poupar jogadores em determinadas partidas. Mas eu acho que contra o Arsenal, fora de casa, não dá pra poupar, não dá pra colocar o Alderweireld no banco. Eu, quando vi a escalação, já falei, ai caramba, por que ele tá fazendo isso? E realmente não deu certo. O Vertonghen falhou, fez o pênalti, um lance bobo, colocou a mão na bola, depois foi expulso. O Foyth entregou o segundo gol pro Arsenal, então foi um dia infeliz pro Pochettino. Aí, quando o jogo tava 2-2, ele recuou o Dyer, virou um terceiro zagueiro, que também não deu certo. Aliás, o Dyer é outro que eu sempre falo, que eu não entendo como ele tem tanta moral com o Pochettino e com a Inglaterra em geral, né? Ele é titular da seleção inglesa, eu não acho ele tudo isso. Eu prefiro o Winks, por exemplo, que ele. Mas o Pochettino realmente tem feito escolhas estranhas. Tem dado certo na maioria das partidas, mas às vezes dá errado. Eu realmente não consigo concordar com o Alderweireld no banco, colocando o Foyth, o menino, numa gelada dessa, e ainda com o azar do Vertonghen ter uma tarde bem infeliz. E as alterações também. Ele demorou para mudar o time. Eu, de novo, acho que o Arsenal estava jogando melhor o tempo todo. Ele demorou para mudar o time, mudou quando já estava 4-2, e as alterações eu não consegui entender. Ele tira o Dele Alli e o Son para colocar o Lucas Moura e o Winks. O jogo estava tão louco que a torcida do Tottenham acho que ainda tinha esperança de buscar um 4-4, mas depois, quando você vê essas alterações, você fala, agora esquece. Acabou o jogo.
Eu só sei que para o torcedor do Arsenal foi tipo o roteiro perfeito, né? Um jogo disputado, vários gols, e ainda depois de virar o jogo, no final, o Torreira, que porra, foi, né, man of the match, a Nathalie entregou o prêmio para ele até depois, né, nas entrevistas. Ele faz um gol merecido pra caramba, né? Mas você vê, cara, você olhando o Torreira dá gosto, né? Aquela, como a raça que ele tem e a habilidade, né, de ler o jogo e desarmar, tipo o Kanté, né? Eu tava vendo agora o primeiro gol do Chelsea nesse jogo de ontem também. O Kanté, porra, ele dá uma desarmada, dá o toque pro Pedro fazer o gol. Tem essa similaridade de conseguir ler muito bem o jogo para roubar a bola e dar aquele passe certo, né?
Até no tamanho eles são similares, né?
É verdade. Então, vamos escutar essa entrevista, Nathalie? Como é que foi lá encontrar o meu novo querido xodó?
ele é sério. Eu fiquei surpresa com isso. Eu estava até comentando com o Renato depois que ele é mais serião, assim, mas ele é muito carisma, né, o Torreira? Eu até reparei durante o jogo que ele conversa muitas vezes com o Unai. Às vezes ele para lá na beira do campo, eles conversam, porque eu acho que o Unai também leva muito em consideração a visão que ele está tendo lá de dentro do jogo. Eles trocam bastante ideia, achei isso bem interessante. E ele ficou todo feliz, porque, na verdade, o Torreira disse que durante a semana ele queria muito Ele disse para os colegas que ele queria muito marcar um gol. Isso foi o primeiro gol dele, né? Pelo Arsenal. Que ele queria muito fazer o primeiro gol dele nesse derby. Então vamos ouvir o Torreira. Ele ficou todo contente quando recebeu o prêmio de melhor do jogo. Ofereceu para um monte de gente. Ele é uma grande figura, muito carismático. Vamos ouvir o Torreira.
Herói eterno.
Herói eterno. 14 rodadas da Premier League já é um herói eterno.
Grande vitória do Arsenal aqui no Emirates Stadium. Eu estou ao lado do autor de um dos gols, Lucas Pereira. Lucas, primeiro, felicitações pela vitória, por mais uma grande performance. O que te gostou mais desta performance de Arsenal, especialmente no segundo tempo? Muita alma, muita atmosfera, todo.
Bueno, muchísimas gracias. Y sí, feliz, feliz por la victoria, porque era un partido muy especial para nosotros, para los hinchas. Era mi primer derby con esta camiseta y bueno, ganarlo de esta manera, dando vuelta un resultado, convirtiendo mi primer gol también, muy feliz.
Más una gran performance tuya, de Arsenal sí, pero tuya entonces un regalo. Ganaste el Man of the Match, el mejor jugador del partido, y lo imagino que muy, muy contento. Sí.
Sí, feliz, feliz porque era un partido súper especial. Durante la semana venía hablando mucho de que tenía muchas ganas de convertir un gol y bueno, se me dio en este partido tan lindo como lo es un derbi, dando vuelta un resultado increíble. Y bueno, agradecerte por el premio. Esto es parte del equipo, porque ellos desde el primer momento que llegué al club me han tratado de la mejor manera. Toda la gente que trabaja en el club también durante toda la semana, perdón. Así que bueno, le quiero dedicar esto a ellos y la victoria, bueno, para mi familia, para toda la gente de Uruguay, y en especial para mi novia que me aguanta todos los días siempre.
Felicitaciones una vez más.
Muchas gracias.
Muito legal ouvir o nosso querido uruguaio, Torreira.
12 desarmes ontem na partida, o cara que mais desarmou no jogo.
Fenomenal. Só para concluir sobre esse jogo, para piorar para a torcida do Tottenham, está na capa de vários jornais hoje de manhã, né, que teve um torcedor do Tottenham que foi preso pela polícia, e isso pelo menos a gente admira a maneira que os ingleses lidam com esse tipo de situação. Na verdade, 7 pessoas foram presas ontem no jogo, mas um torcedor foi preso por ter jogado uma casca de banana na comemoração do Aubameyang. E o próprio Tottenham já divulgou uma nota dizendo que é inaceitável esse tipo de atitude e que o torcedor será banido pelo clube, não vai mais poder comparecer os jogos do Tottenham.
Olha que diferença, né? As pessoas perguntam como que acabaram com a violência na Inglaterra, como acabaram com os hooligans. Na verdade, não tem segredo e não é difícil, é só punir quem faz coisa errada.
É punição.
Não adianta punir o clube. O cara tá banido dos jogos, nunca mais vai poder fazer isso. E as outras pessoas veem isso e falam, eu não vou fazer a mesma coisa, senão eu não vou poder ver o jogo do meu time. Então, a grande maioria se comporta.
Exatamente.
Agora, deixa eu só dar um último dado sobre esse Arsenal, porque é algo que a gente já citou, mas me chama a atenção. O Arsenal, até agora na Premier League, junto com o Cardiff, é o único time que não virou o primeiro tempo ganhando, até agora. Tá, eu já acho isso muito impressionante. Mas se a gente tivesse um campeonato imaginário onde só os gols no segundo tempo valessem, o Arsenal seria vice-líder. Se fosse um campeonato imaginário onde só os gols do primeiro tempo valessem, o Arsenal seria 19º. Então, me impressiona essa mudança. Talvez seja o último estágio que o Emery tenha que chegar, assim, ou o próximo estágio, né, na verdade, encontrar esse equilíbrio do Arsenal.
Tem começado devagar, mas contra o Tottenham impressionou, né? A maneira que começou.
Sim,
já
eu achei, nossa, finalmente, né?
Mais um dado agora pro time que realmente vale nesse confronto. O Harry Kane já é o jogador que mais gols marcou no North London Derby. 8 gols em 8 partidas disputadas contra o Arsenal. Então, ele realmente, né?
Parabéns,
ainda vai dar muito trabalho para os torcedores do Arsenal. Tá junto com o Adebayor também tem 8 gols. Mas provavelmente o Harry Kane vai passar o Adebayor, né?
Ótima estatística, mas ele saiu pra casa chorando, não perdendo.
Não esqueçamos que tem o segundo turno ainda, tá?
Tudo bem. Se você tiver uma casa pra jogar, a gente vai lá. Beleza? Mas, Senise, chega. Não vou mais encher o saco sobre o Tottenham.
Só deixa eu colocar o som, então?
Claro.
Menino Som, Menino Som, quando a gente fala com ele, ele tem que ser ouvido, né? A gente não pode deixar o Menino Som passar em branco. Vamos ouvir um pouco da entrevista com o Som. Como eu disse, eu pisei no pé dele, aí depois, na segunda pergunta, eu perguntei se é o tipo de jogo que o Tottenham precisava ganhar para mostrar que tem condições de lutar pelo título. Não, não é a hora de mostrar força. Aí ele ficou meio bravo com essa pergunta. Vamos ouvir, então, o Som, o gênio chamado Som.
This is the kind of match that Tottenham needs to win to show everyone that can fight for the title.
We lost just one game, yeah, I know. So I think we don't have to say too negative. I think, you know, of course, sometimes football you win, sometimes you lose, but it's easy football. But I think especially in this derby, that's why we are more disappointed. But I think, you know, it's, you can't win every game, so...
Bom, Sinise, que pena que não só você perdeu o jogo, mas estragou o seu encontro com o seu ídolo Som. É, acho que ele nunca mais vai te perdoar.
Não, não, brincando. Ele é... novos encontros acontecerão.
Tá, não, o cara é muito gente boa, né?
Ele muito vai... gente boa, muito.
Ele vai... a gente tem que contar pra ele. Eu e a Nathalie, quando a gente entrevistar, a gente tem que falar como você fala dele aqui no podcast, dessa paixão, mostrar as fotos que você tem.
Fotos. Pôsteres no quarto, né?
Eu como esposa, na posição de esposa, como eu fico incomodada, né? Prestes a perder o Renato pro Som, entendeu?
Eu pensei em falar alguma coisa pra ele no domingo, mas ele tinha perdido, tava chateado, não era o momento, né? Vou esperar ele tá feliz, aí eu...
É, fica pra próxima.
Fica pra próxima.
Mas você falou também com o José Mourinho, né? Você teve no jogo do Manchester United, Celise, lá em Cardiff. E, cara, mais uma vez o United indo mal.
Em Southampton.
Em Southampton, hein?
A gente tava falando de Cardiff antes e ficamos com o Cardiff na cabeça.
É. E, pô, empate, mas... eu não vi o jogo, mas pelo que eu li aqui, também não jogou nada, né? Pra merecer mais do que isso.
De novo, não jogou nada. Saiu perdendo 2-0. Lembrando que o Southampton é o único time da Premier League que ainda não venceu em casa, então não tem dado muito trabalho para os adversários em casa. O Mark Hughes, inclusive, foi mandado embora nessa segunda-feira, depois do empate com o United. Mas o United com uma formação totalmente diferente, até por desfalques também. O Mourinho só tinha um zagueiro à disposição. Inclusive, ele reclamou disso na entrevista, a gente vai ouvir. Aí saiu perdendo 2-0, empatou em 2-2 ainda no primeiro tempo e todo mundo pensou, bom, no segundo tempo vai fazer pelo menos um gol, vai ganhar e tá tudo certo. Voltou jogando mal no segundo tempo, deu só um chute a gol no segundo tempo. O Mourinho também tem algumas escolhas estranhas, o Martial que vinha numa ótima fase, começou no banco, só entrou aos 80 minutos. Então realmente é difícil defender o Mourinho, né? Vamos ouvir então o Mourinho falando. Ele culpa primeiro a falta de zagueiros, que segundo ele... mostra como esse elenco não é tão forte, e depois ele diz que se ficar em quarto é um milagre, ele vai tentar esse milagre, mas ele considera já muito difícil a quarta colocação. Vamos ouvir então o nosso bravo José Mourinho.
José, primeiro, uma formação um pouco diferente, sem a bola com três zagueiros, com a bola às vezes até com cinco na linha defensiva.
Porque só tínhamos um defesa, que era o Phil Jones, e na ausência de mais centrais para poderem jogar, tivemos que ocupar aquela zona com jogadores que são médios, que não sabem como jogar a defesa, que não têm características para jogar a defesa, mas que ocupando aquela zona de um modo zonal, tentava esconder as debilidades que todos sabiam que nós tínhamos. Não tínhamos centrais para jogar, tínhamos um central para jogar, num jogo fora de casa, contra... uma equipa que joga com dois atacantes centrais e nós tínhamos Phil Jones e ninguém mais. Portanto, foi uma solução alternativa para uma equipa que estava efetivamente em grandes dificuldades.
Com esse elenco e com esse início de temporada já um pouco distante do top 4, onde você imagina que esse time pode chegar ao final da temporada?
Tentar chegar ao top 4. Já o ano passado eu disse que ter ficado em segundo lugar foi uma coisa fantástica em função das qualidades que nós tínhamos em comparação com as qualidades das outras equipas que lutam pelo top 4. Já o ano passado o disse, e este ano com mais problemas que temos tido, prova-se aquilo que eu disse no início da época, de que iria ser uma época muito, muito difícil. Tenho a certeza absoluta que no top 6 iremos acabar, mas acabar em sexto ou em quinto não,
não nos dá aquilo que nós, queremos, é tentar ganhar o maior número de pontos possível e tentar quase o milagre de acabar em quarto.
Renato Senise com José Mourinho, que coisa sensacional, Mourinho. Não, agora é questão de tempo, não é possível, tá? Coisa, tá muito mal o Manchester United. Já saiu mais, né, notícias dele, problemas com o vestiário, com o Pogba. E agora eles têm também que receber o Arsenal na quarta-feira. Tô com pena do Mourinho.
Ou do Arsenal.
Manchester United. Ah,
brincadeira.
Estamos indo confiante para lá. Mas antes, é isso aí.
Antes de acabar, só queria mandar um abraço para alguns torcedores do Arsenal que me encheram o saco depois da partida. Eu faço questão de dizer os nomes de alguns. Henrique Ribeiro, Gabriel Duarte, Anderson Jarulli, Lucas Catarina, Ricardo Nunes, Vitor Pereira, César Romero, Felipe Lanella, Guilherme Henrique, José Vitor, André Bevilacqua e por aí vai. Muitos torcedores do Arsenal me saudando depois da partida. Eu faço questão de mandar um abraço para eles. Todos
boa,
meus
galera.
Amigos, gosto muito deles. Muito obrigado pelo carinho, pessoal.
Sensacional, sensacional. Muito bom. Senise, então é isso aí. Eu vou deixar vocês tocarem seu dia e a gente vai agora para a gravação que eu fiz lá em Anfield, falando do Liverpool e do Manchester City. Eu estive lá nesse fim de semana. Também estive com o Richarlison na sexta-feira. E eu falo com vocês em breve, beleza?
Beleza, João. Um abraço.
Um abraço.
Valeu, tchau.
Clima incrível, eles colocam uma pressão, a torcida canta o tempo todo, é um time muito forte também, então acho que pela minha primeira vez aí, eu acho que me portei bem, consegui ajudar o time taticamente, tentando algumas saídas rápidas também, mas a tristeza fica assim, de ter sido dessa forma, um gol no final, um gol totalmente despretensioso, então é complicado.
Muito obrigado, Bernardo. Estava 0-0 até os últimos segundos, praticamente, né, Fabinho? Vocês conseguiram um gol. Foi até, você diria, um pouco de sorte, a maneira que a bola subiu lá em cima, bateu no travessão.
De todas as chances que nós criamos no jogo, é a que eu menos esperava que ia dar em algo, né? Foi um jogo, acho que digno de um derby, um jogo bem aberto das duas partes, as duas equipes tentando jogar, muitas oportunidades. Acho que para quem assistiu o jogo, tanto no estádio que tanto em casa, se regalou com o jogo. E ainda bem que no finalzinho ali nós conseguimos sair com a vitória.
Saindo aqui pelos corredores de Anfield, tentar pegar o último trem de volta para Londres, depois de um jogaço aqui, 1-0 só, mas foi emocionante esse derby, Merseyside Derby. Eu estou ao lado da presença ilustre do Onde Está o Wally, também conhecido como Caio Carriere, nosso amigo correspondente do UOL aqui no norte da Inglaterra, com o gorrinho dele, óculos. Beleza, Caio?
E aí, João, tranquilo? Um abraço aí para os ouvintes. Sei que outros integrantes do programa não estão muito felizes, né? Como o Renato, mas faz parte, né?
A gente vai saindo com o Anfield aqui atrás, passa pelo pub The Albert. Tão velhinho que tá. Parece que tá caindo aos pedaços, mas ainda tem uns caras bebendo ali dentro, tomando os pints. Cara, você acha que o Liverpool deu muita sorte, né, Caio?
Demorar no finalzinho?
O gol foi um gol meio bizarro, né? Meio estranho. O jogo foi bem equilibrado, o Everton teve algumas chances ali com o André Gomes, o Mina no começo. Mas acho que 1-0 foi meio surpreendente pela circunstância do gol, como que aconteceu, a cagada do Pickford. Então, meio estranho assim o final.
Cara.
o estádio tremeu, eu tava ali embaixo. Não estava mais na arquibancada, mas porra, a torcida foi ao delírio. O Jürgen Klopp invadiu o campo ali para abraçar o Alisson. Klopp é sempre uma figura, né? E aí eu estava ali na parte onde saem os jogadores.
para ir pro vestiário, mano, eu vi os jogadores do Everton saindo, como eu vejo raramente, assim, muito putos, cara. Tinha gente chutando a porta do vestiário, uns mais tristes, outros mais, né, com raiva mesmo. Só o Bernard que saiu, passou ali, e aí, João, tudo bem, né? Tipo, o Richarlison, você viu ele passando pela zona mista, não queria falar com ninguém, né?
É, as cenas no fim ali foram de total euforia. Na hora que acabou o jogo, vários jogadores do Everton, tipo, deitaram no chão como se fosse uma eliminação, assim, como se fosse um mata-mata e o cara tivesse sido eliminado. Claro que a gente sabe o peso do clássico local, às vezes o peso é até maior pro Everton do que pro Liverpool, né? Porque o Everton ali é o rival que ele olha, né? O Liverpool ainda tem os outros clubes grandes, né? O United principalmente, mas o fim do final do jogo mostrou desolação total de um lado, euforia do outro, e o Richarlison saiu assim muito puto, não sei se com a arbitragem, etc, mas talvez puto pelo resultado, né? O cara tava frustrado, assim, dava pra sentir que ele mesmo sentiu o resultado, digamos assim, né?
O Richarlison sempre entrega tudo em campo, né, cara? Ele vive intensamente ali o futebol dentro de campo. Tava até sendo bastante vaiado pelos torcedores do Liverpool, porque eles achavam que ele exagerava às vezes na... Né? Ele sofreu realmente várias faltas e é um cara que tava causando dificuldades ali para a defesa do Liverpool. Já o Firmino vive uma fase meio estranha, jogando um pouco mais recuado, assim, ele também saiu meio com a cara meio, apesar de ter vencido, não saiu com a cara muito feliz, né?
Acho que foi a primeira vez que eu vi aqui em Anfield, eu não venho a todos os jogos, mas venho regularmente, digamos assim, né? A primeira vez que eu vi a torcida meio, não vaiando, mas meio impaciente com o Firmino, ouvi uma galera pedindo para ele ser substituído antes dele ter sido, na verdade, né? Foi a primeira vez que eu vi isso acontecer. E também, por outro lado, vale destacar o Alisson, né, mano? Partidaça do Alisson. Fez uma defesa impressionante na cabeça do André Gomes e mostra que o investimento do Liverpool tem feito a diferença, né? Continua colado ali 2 pontos atrás do City.
Verdade. Nesse jogo fez toda a diferença. Esses detalhes. Teve uma outra também ali quando o Walcott estava invadindo. Ele teve que sair com muita precisão para parar o grande atacante Phil Walcott de fazer um gol. E, cara, nada de táxi por aqui, só táxi cheio. Estamos na espera de um Uber aqui, tá dando 10 minutos. Será que vai dar para pegar esse trem? Tô com o Igor aqui, o câmera que fez um ótimo trabalho. Hello, mate.
Hello.
E free?
What's that?
It's audio. Recording a podcast for Brazil.
You can't be recording me, la. No recording for me, mate.
All right. Are you a Liverpool fan?
No, I'm a Man United, me, mate.
Man United?
Man United,
also, the Manchester United here. What are you doing in Liverpool, man?
I live here.
You can't live here and support Man United,
surely. You can't make United the best team in the world, lads.
Are you sure?
No.
O cara mora em Liverpool, torce pro Manchester United. Isso eu nunca vi na vida, hein, cara. Diz que é o melhor de... Go to the station.
Lime Street.
Yeah.
Have you spooked it?
I've already called Uber.
Oh, you have
to. Sorry, mate. Yeah, no worries.
Stay safe, boys.
All right. Cheers. Que figura, né, cara? Nunca vi o torcedor do Manchester United que mora em Liverpool, né, cara?
Ah, até pode existir, mas geralmente o pessoal não fala, né? Fica no sapatinho, né? Ainda mais pela fase do clube, mas... Faz parte, né?
Ô Igor, você que... Sua primeira vez no Anfield, né?
Sim, primeira vez.
Você sentou ali em frente à famosa arquibancada The Kop, quando toca aquele You Never Walk Alone e tal, fez umas imagens legais ali pra matéria. O que você achou da experiência de vir nesse estádio aqui?
Puta, pela primeira vez, assim, eu senti meio que uma emoção, assim, todo mundo cantando, ao mesmo tempo, assim, é foda, assim, é de arrepiar mesmo, é foda, assim.
É legal, o Liverpool é especial, acho que tá, às vezes, não é mais sempre isso, não é sempre o que era, assim, em alguns jogos fica um pouco mais quieto o estádio, mas nessas partidas importantes a gente vê que realmente ainda é um lugar diferenciado na Premier League, né, cara?
Uma observação legal, além do ambiente, que hoje, por ser um clássico, foi melhor do que a média na Premier League. Na Champions League costuma ser muito bom pela questão do ambiente, né? Sempre jogos à noite e tal. Mas uma observação que eu queria fazer foi na volta do intervalo. Obviamente o personagem do lado derrotado, o Pickford, foi defender do lado do Kop. E quando ele chegou ali pro gol, a torcida do Liverpool aplaudiu ele.
Sério?
Aplaudiu, tipo, reconhecendo pela seleção inglesa, provavelmente, né? Pelo
que
fez na Copa e tal. E foi um gesto muito bacana, ele colocando ali a toalhinha dele debaixo do lado do gol, ali na trave, pra se posicionar e tal, fazer um pré-aquecimento mesmo pro segundo tempo, né? Bater algumas bolas ali antes de começar o jogo, recomeçar o jogo. O Klopp inteiro aplaudiu ele, foi bem bonito, mas depois do final acho que ele também deveria ser aplaudido, né?
É, cara. Mas essa coisa da torcida é realmente uma coisa interessante. Eu falei muito durante a minha cobertura aqui esse fim de semana, nas reportagens e tal, mas vale ressaltar aqui no podcast que é uma rivalidade diferente e serve até como um exemplo para todo mundo como é possível ter uma rivalidade muito intensa, as torcidas, uma sacaneia a outra, em campo o jogo sempre pega fogo, mas existe uma solidariedade, uma sensação de paz assim, entre as torcidas, você não vê briga, você vê as pessoas chegando com a camisa do outro clube, existe até um pub aqui que é dividido, metade azul, metade vermelho, por causa de todas essas tragédias de Liverpool, né, que eles se sentiram, injustiçados, né, na época do Hillsborough, a maneira que a cidade foi tratada, existe uma união muito forte entre as torcidas, e isso é muito legal de ver, né, cara, realmente eu não consigo pensar em muitos lugares do mundo que seja assim.
Um outro ponto bacana é que as torcidas também têm uma parceria no que eles chamam de food banks, né, que são as arrecadações de alimentos para pessoas carentes, e as campanhas que eles divulgam com os dois logos dos dois clubes, as torcidas fazem um movimento juntas nas redes sociais, na cidade, é uma cidade, digamos assim, de classe trabalhadora, né, uma cidade mais humilde, né, fora do padrão londrino, então um pessoal mais humilde que se une pelas causas comunitárias tal, da sociedade, não só pela questão do futebol, mas é uma cidade legal de se visitar tanto pelo futebol, mas também por essa questão social que envolve as duas torcidas.
Realmente, muito legal. Então, daqui a pouquinho, vamos falar um pouquinho lá do jogo em Manchester, onde a gente esteve na véspera desse jogo aqui em Liverpool, mas primeiro vamos aproveitar que a gente está falando do Everton para passar um pouquinho da entrevista e resenha que a gente teve com o Richarlison na casa dele. Foi muito engraçado, eu desafiei ele para um jogo de sinuca e, bom, vamos conferir para ver o que aconteceu.
Rapaz, sou muito bom, rapaz. Vários anos de boteca aqui, filho. Olha que bola. Nossa senhora, mais demais, velho.
Qual vai ser a aposta? Vai, a gente tem que definir.
Rapaz.
Isso. Vamos pensar numa coisa aqui. Passar de marcha mesmo?
É. E voltar.
Tá bom.
Tá.
Fechou.
Fechado?
Vamos nessa. Que coisa
feia. Rapaz, você vai levar 7 bolas.
Agora, hein?
Caraca!
Ei, você montou sua casa aqui pra não ter que sair muito de casa, né?
Tu é,
já
claro.
Vi que tem tudo, tem piscina, tem...
Você matar essa bola no meio, você é um gênio. Ah.
Juntou uma galera aí pra fazer companhia?
Claro, tem que juntar, né? Ficar sozinho não dá. E é sempre bom também estar com a galera aqui e se divertir um pouco também, se distrair um pouco. Não só ficar preso aqui sozinho. Caraca!
Gravou aí?
Rapaz, você é bom mesmo, hein?
Cara, eu não queria vir na sua casa e fazer isso com você, velho.
Rapaz, perdi o jogo, velho. Vou ter que passar, né? Aposta? Caraca, João. Primeira vez que eu tô passando aqui, velho. E voltar, né?
Valeu.
Pô, joga muito, joga muito.
Eu escuto o podcast de vocês para aqui, me preparar. Para
qual é o seu nome mesmo?
É Matheus.
Matheus o quê?
Matthew. Matthew Gerard O'Connor.
Então, você escuta o nosso podcast, você é tradutor aqui no norte da Inglaterra, eu trabalha com Liverpool, com Everton.
É, Liverpool, Everton e Manchester United de vez em quando.
Estamos gravando aqui para o Correspondente Premier.
Ah, sim. Oh, um prazer. Eu lembro que fizemos o trabalho segunda passada no Liverpool e eu pedi para estar no podcast, então é para eu dizer algo, né? Hoje eu trabalhei para Everton. E, assim, se trabalha tem que manter a profissionalidade, não opinar sobre o resultado. Fizemos entrevista com o Bernard agora pela televisão de Everton. O cara, gente boa, né? O que ele falou, ganhamos com equipe, perdemos com equipe. E, assim, muito digno, porque vocês devem ter comentado já como que ficou a derrota, né? Uma derrota devastadora, né? Meu amigo me mandou mensagem agora e pediu como que se diz em português absolutely gutted, que é o termo em inglês. Realmente, a gente estava tudo preparado para celebrar, a equipe de Everton, quer dizer, estava tudo preparado para celebrar o ponto.
Cara, eu tenho que pegar o táxi aqui porque a gente vai perder o último trem. Desculpa, a gente conversa com você em breve.
Boa viagem, com certeza a gente se vê de novo.
Valeu, precisa de uma carona não?
Não, meu amigo vai me buscar. Eu vou dormir aqui e amanhã trabalho com o lado vermelho da cidade.
Valeu, cara, prazer falar com você.
Prazer, valeu. Valeu. Fico muito feliz de participar do podcast.
Pô, depois, fã, né? Você vai participar com mais calma depois. Até
beleza,
a próxima.
Tem meu contato, né?
Valeu, tenho sim.
Valeu.
Yes, please, mate.
Por quê? Eu tava cantando aqui, pô.
É,
você adora cantar, hein, Caio?
Cara, é todo.
Ah, você tem que manter o ritmo, né, pô? Usar a voz aveludada.
Eu canto os cantos das torcidas aqui no podcast, mas você canta mais, pô.
Eu tava cantando agora uma música do Liverpool, porque eu não sei exatamente a letra, mas que eles falam sobre um jogo contra a Internacional de Milão. Isso, que eles sempre cantam nos esquentas aqui, mas eu não sei a letra completa.
Aquele ali, não?
Não, eles falam que venceram a Internacional e alguma coisa assim, mas confesso que eu não sei a letra completamente.
Pô, eu tava no Manchester City no sábado, né? E eu percebi que eles já copiaram esse ritmo, essa música do Liverpool, que eu ale, ale, ale. Nananana. Você ouviu no City, não?
É uma música que surgiu no Liverpool na temporada passada. E agora o City, que quase não canta, finalmente criaram uma música, mas criaram uma música pra zoar o Liverpool, que eliminou eles da Champions League. Então é meio estranho, né?
É.
Eles copiaram a música pra zoar um time que eliminou eles.
Não entendi muito não essa...
Que eles falam que eles vão o City foi... O Liverpool foi pra Kiev, mas perdeu na final, etc. Essa é mais ou menos a ideia da letra. Então, meio estranho.
Bom, mas o City na Premier League continua, porra, ganhando sem parar. Parece que... Eles fazem parecer fácil, né, cara? Pra mim, é legal ver os caras jogarem, mas quase que perde a graça um pouco, assim. Não sei. Pra você acha legal?
Não, ontem, acho que, talvez pela maratona de jogos, acho que o City teve ali uma meia horinha de jogo que não foi tão boa. Ontem, sábado, né?
Quando o Bomber fez o gol ali, achei que podia pintar uma zebra, né?
Da mesma maneira que eu tive uns 25, 30 minutos que eles não jogaram bem durante o jogo, que é um período longo sendo um time do Guardiola, na hora que eles tomaram o gol antes do intervalo, né? Apitou o intervalo, os torcedores foram ali tomar uma no intervalo de boa, tipo, sabendo que iam ganhar. Então, não é algo que preocupava a torcida. Mas acho que o time tá... Mesmo sem o De Bruyne e o Davi Silva jogando constantemente, né? Continua arrebentando, o Bernardo Silva jogando muito, o Sané jogou muito nesse final de semana.
E sem o Agüero nesse jogo também, né? E é isso que você falou, o jogador sai e os caras nem sentem falta.
Teve acho que 5 ou 6 mudanças no time, né? Pra mim, as maiores mudanças sentidas foram envolvendo brasileiros. Pra mim, Danilo não foi bem na direita, Gabriel não foi bem no ataque, e 2 jogadores brasileiros, né, que estavam na Copa.
O Gabriel depois conversou com a gente na zona mista e falou com mais entusiasmo assim, sobre o Palmeiras e o Dudu ali para a sua matéria do que sobre a atuação dele nesse ano, né?
Ele foi até excepcionalmente mais, não ríspido, mas um pouco mais ríspido na resposta quando a gente estava falando com ele, e na minha vez eu perguntei sobre o ano de 2018 dele, né? Como ele avaliava, né? Obviamente um ano que lá atrás dificilmente alguém teria apontado que ia ser como foi, né? De
fazer uma Copa ruim, não conseguir sair da sombra do Agüero. Naquela época ele começou o ano machucado, mas até a virada, até a lesão que foi no último dia do ano passado, todo mundo tinha uma expectativa muito grande para o 2018 dele, mas que está chegando no fim totalmente diferente do que a maioria pensava.
É, realmente, porque em 2017 ele conseguiu tirar o Agüero do time, né? Em várias ocasiões, quando ele estava bem, quando não estava contundido. E todo mundo imaginava que podia ser a Copa dele, assim, né? O cara vai como 9 do Brasil, com um time bom, tá metendo gol pra caramba, foi bem com a seleção nas eliminatórias, na Olimpíada, chegou lá e todo mundo sabe o que aconteceu, né? 0 gols. Vamos ver o que o Gabriel disse, então.
Não, só o último adendo. A prova de que o Gabriel não tá bem é que o City tava ganhando 2-1, precisando do terceiro gol pra matar o jogo. O Pep tirou ele e colocou o Sterling como falso 9, algo totalmente imaginável com o Agüero. Se o Agüero estivesse em campo, duvido que o Pep tiraria ele, mas bora ouvir aí o que ele falou.
Você não tem jogado todos os jogos, mas o Guardiola deixou claro na coletiva que vai usar você bastante nesse final de ano. É uma época muito intensa, né? Você tem que jogar quase 2 jogos por semana. Como é que você vê essa próxima sequência agora para você?
Bom. Acredito eu que eu venho treinando muito forte. Isso é um do porquê eu acabei sentindo um adutor, uma leve dor. Enfim, tratei, fiquei de fora do jogo da Champions. Era um jogo que eu queria muito ir, mas enfim, não consegui. Tratei, estou voltando hoje, jogando. Fico muito contente, deixo bem claro para o Pep que estou aqui para ajudar de qualquer forma. Claro que eu quero estar jogando mais, respeito quem está jogando, mas eu quero estar jogando, quero estar ajudando. E agora, aparecendo as oportunidades, espero ajudar a minha equipe.
Gabriel, ainda faltam alguns jogos para acabar o ano, mas já passaram mais de 11 meses. Queria que você fizesse um balanço desse seu ano. 2018 foi um ano importante para você de algumas conquistas, mas também aconteceram algumas outras coisas que você não esperava, né? Começou o ano lesionado, por exemplo. Qual o balanço que você faz do ano até aqui, né, desses 11 meses?
Bom, deixar bem claro uma coisa, que para mim é passado. O que aconteceu, tanto minha lesão, quanto o título, quanto a Copa, é tudo para mim é passado. Eu quero focar esse ano, essa temporada. Não tem por que eu ficar falando sobre o que passou.
Vai dar tempo, Igor?
Sim, vai sim. Vai dar tempo.
É o último, senão a gente tá sem hotel aqui, a cidade tá cheia. Não sei o que a gente vai fazer. Eu tenho que pegar esse trem pra Manchester com o Caio e dormir no chão do cara.
Dormir no sofá lá.
Tem sofá?
Tem sofá. Não tem uma cama extra, né? Mas tem dois sofás lá que vocês conseguem se espremer.
Quase que a gente ficou na casa do...
Tirando para o ímpar, pô. Não vou dividir cama com ninguém, pô.
Quase que a gente ficou na casa do Fred ontem, pegou o último trem de Manchester para Liverpool, né? Cheio de bebum. Eu não, né? Só os outros. Mas o problema da casa do Fred é que o quarto de hóspede que ele tem... Cara, é o quarto mais frio que eu já vi na minha... E tem um aquecedor... Você tem que ligar 2 dias antes do cara chegar para aquecer um pouco o quarto. Já foi na casa do Fred?
Já fui algumas vezes, mas nunca tive o prazer de dormir lá. Só bebi mesmo e voltei para dormir em casa.
Muito gente boa, mas não recomendo não. Tô de sacanagem. Grande Fred Caldeira, foi muito legal poder sentar, tomar um pint depois do trabalho lá com ele.
Pint ou half pint?
Não, eu fui de pint dessa vez. Eu prefiro tomar half pint... Porque eu acho que a cerveja fica mais fria, você toma de um estilo mais brasileiro, assim. Aquele copão quando chega no fim. Cara, às vezes a cerveja tá mais... Mas ontem eu tava... Primeiro eu tava com sede. E segundo que quando é um bar, assim, mais movimentado, é meio chato você ficar fazendo fila para ir pro bar. Então faz sentido você pegar logo o balde, que é o pint.
Esse final de semana no show que eu fui, eles estavam vendendo o double pint. Que era um...
Sério,
era um copo gigantesco.
Double pint? Era... Ué, 1 litro, velho.
É, tá bom.
Quantos desses você tomou?
Tomei 2.
Durou o show todo. Uhum. Pô, você foi no show do Mumford & Sons, hein? Em Leeds.
Leeds. Foi fera, muito bom o show. Fera demais.
Então, quem vê foto desse show, faz aquela brincadeira de onde está o Wally
no show do Mumford & Sons, que de repente se encontra o Caio. É isso aí, valeu Caio, vamos sair correndo aqui do táxi, tá? O Caio vai pegar o trem para Manchester, a gente para Londres, a gente se cruza em breve, de repente fim de semana que vem lá no encontro dos jornalistas, na casa do Felipe Kirin.
Valeu, um abraço, até a próxima.
Good evening, my name is Imtiaz, your train manager. Welcome aboard on 2047 Virgin Train Service from Liverpool Lime Street to London Euston.
Conseguimos, Igor. Pegamos o último trem, cara. Por pouco. O trem tá lotado, velho. Torcida voltando pra Londres. Tem muito turista, né? Aqui em Liverpool.
Sim, tem bastante turista. Inclusive tem um pessoal aqui do lado aí. Uma cervejinha, né? A gente tá voltando do jogo, talvez. Estão jogando uns dados aí. Um jogo diferente.
Uma inveja, cara. Os caras estão com cerveja gelada, comida pra caramba. Estão jogando o jogo. E a gente aqui morrendo de fome. Pensando na linguiça da casa do Richarlison.
Porra, a gente aqui no Bico Seco aqui, só esperando uma, pra ver se dá pra comprar uma cervejinha, né? Mas sobrevivemos aí, estamos sentados aqui na primeira classe, acho que vamos até Londres aqui, tranquilo.
Com esse barulho gostoso dos caras chacoalhando os dados aqui.
Coach A, designated as a quiet coach, mobile phones are not allowed to use in that coach.
Quiet coach a Nathalie conhece bem.
If something that doesn't look right, speak to the staff or text British Transport Police on 61016. We will sort it, see it, say it, sort it. Due to a staffing problem, there is no shop.
No shop.
And also there is no first class service as well.
O cara acaba de dizer que a loja não está aberta. Isso quer dizer que não vai ter cerveja, Igor, na volta?
É, não vai ter cerveja. O que resta é pegar essas duas horas aqui e dormir, né, cara? Não tem mais o que fazer, cara. Não tem. E agora, João?
Agora bateu uma depressão. Acho que eu vou encerrar o podcast. Valeu, galera. Obrigado por acompanhar mais um Correspondentes Premier. Voltamos na semana que vem com mais informações e entrevistas e resenha direto aqui da Inglaterra. Grande abraço.
Next stop will be Thank you.